boa tarde, mundo. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Eu hoje trago um assunto muito interessante para a gente dialogar e explicar para você, que muita gente tem ideia de como isso acontece, por que acontece e principalmente o trabalho que isso dá, né? Que é herança e inventário, né? Então, muitas vezes o sujeito diz assim: ah, eu ganhei uma herança, né? Tô rico e tal. Isso nem sempre, né? Pode ser até que você não esteja rico coisíssima nenhuma e você tenha um problema sério, tem até que pagar a dívida do outro. Mas muita gente também tem certas dúvidas com relação a isso. E outra coisa, prepara o bolso, viu? Prepara o bolso, porque você tem uma pancada de impostos para pagar e nada disso é barato, tá? Se você não... Vamos ter uma reserva. É, sempre diz o seguinte, que herança de rico para pobre, pode ser que o pobre continue pobre porque não consegue pagar os impostos da herança. Por incrível que pareça, isso realmente acontece. Mas sempre tem aquele amigo que lhe ajuda em troca de um troco, né? Mas é aquele negócio. Hoje eu trouxe para bater esse papo a pessoa que eu gosto muito de conversar, porque ele é muito direto, que é o Dr. Samuel Alves. Samuel, seja bem-vindo ao Diálogo mais uma vez. Hoje não como roqueiro, aliás, o Rubão te mandou um recado. Eu vou dar aqui, ele disse que se você falar do Bolsonaro, ele tira a live do ar, viu? Aí é o seguinte, então, mandou um abraço, ele disse, o Rubão Roqueiro, hoje
Rubão
é sábado.
Rubão Bolsominho, né?
Né? O Rubão, hoje é dia de rock, né, Rubão? Hoje é dia de rock, ele já manda mensagem aqui, quer ver? É, hoje é dia de rock, né? E com certeza a gente vai mais tarde tomar uma cervejinha, um bom rock and roll. Samuel também, além de motociclista, gosta também de um bom rock and roll. Mas Samuel, seja bem-vindo ao Diálogo, hoje como advogado.
Eu é que agradeço o convite, Sucupira. Filho, eu sou fã desse cara, viu? Porque ele é cabeça e é um... Não desmerecendo os outros comunicadores aí, mas Sucupira é um cara que eu acho que é muito inteligente e é um assunto bacana, esse assunto, porque é um tabu. Eu digo isso porque eu já fiz vários inventários e as pessoas muitas vezes chegam lá no meu escritório e dizem: doutor, primeira coisa que elas dizem, eu estou com um problema aqui. Sim, qual é o problema? Não, é porque meu pai faleceu e deixou uma herança. E aí, sim, a senhora quer fazer um inventário? Não, mas eu não queria fazer não, porque o povo lá da rua está dizendo que meu pai mal morreu. Eu já estou atrás de pegar as coisas dele. Então, e, cara, isso acontece demais. E aí a gente vai lá meio que de psicólogo. Não, senhora, mas isso aí é uma coisa que a lei é definida por lei. A senhora está atrás de um direito, né? Direito não tem nada a ver com essas questões morais, né? Morrer, todo mundo vai morrer um dia. Então, isso, independente disso aí, a senhora tem direito a receber os bens. E se a senhora não receber, outro vem e recebe pela senhora. Então, é melhor que a senhora vá, né, requerer o inventário, até mesmo porque, Sucupira, aí sim uma coisa que eu quero deixar claro aqui, há um prazo para você requerer, né, o inventário após o falecimento. A gente chama no direito de cujus, que é a pessoa que faleceu, né? Então, da data do falecimento, mas para 60 dias para frente, você tem que requerer o inventário sob pena de pagar um... em cima do imposto, porque todo inventário aí vai ir o chamado ICMD, que é o imposto de transmissão causa morte, né? O fato gerado é a morte do sujeito. Então, para o inventário, pessoal, às vezes as pessoas dizem: ah, mas é só para pagar isto. Mas não, porque se você já, digamos, eu faleci, deixei 5 carros, deixei 100 mil reais no banco, deixei 10 casas e tenho 5 filhos. Se nasce uma lei regrando isso aí, qualquer um mais só quer dizer: isso aqui tudo é meu e vocês não vão ficar sem nada. Então o inventário não paga, né? O inventário antigo, todos eles recebam o seu hereditário.
O que interessa aí nessa história é é que você tem dúvida, aí entra para 58828 ou manda pelo WhatsApp. O Zé Raimundo está aqui do lado. Esse é um dos programas mais elegantes que tem. Tem o Zé Raimundo que faz o conhecimento, que tem uma audiência monstruosa e que no horário do diário é o meu operador de escola. Tem o Rubão, que é programa de esporte na jornal, na TV Centro-Sul.net, que é top, e o cara que cuida da lá, ou seja, fazia tão, certo? E o humilde serve do senhor sentado fazendo a base louco cuidando desse. Obrigado, vocês são geniais, eu adoro. Essa é muito boa.
Para ser um adão, né? Tem que ter fura para esse negócio.
Tem que E em breve, vamos ter também aqui, o programa a gente está finalizando, eu vou entrar no horário da manhã, um programa diferenciado, dando, se Deus quiser, tudo vai dar certo, a gente entra logo, mas eu não quero começar enquanto a gente não tipo, treinado, toda a equipe estiver bem afim, para a gente poder entrar no ritmo bem bacana, fazer um programa bem legal, os ouvintes. Bom, Samuel. Uma coisa que se chama herança, existe outra coisa que se chama herança, tem o que a gente inventário e entre um e outro chamada ter ou não ter o testamento. Isso. Eu queria começar por aí, porque é o seguinte, muitas vezes assim, fulano morreu, você tem uma herança, será que tem? Tem ninguém na sua frente? A outra, o que é que deixou? Será que deixou mesmo? E aí vem a surpresa, quer dizer, se vem a confusão do testamento. O testamento é a vontade do morto. Isso é muito respeitado, né? Isso. Aquilo que está escrito, que ele coloca lá, isso aqui vai para fulano, isso aqui vai para beltrano, isso aqui vai para cicrano, é feito dessa forma, né?
Isso, olha, isso.
Se o sujeito estava bem das faculdades mentais, que inclusive é uma das coisas que ele coloca no testamento,
sim, testemunha.
Ou seja, o cara estava no juízo bom, não tomou uma talagada de cachaça, não estava bêbado, não estava doido, né? Não fumou as coisas estranhas, tá entendendo? Não passou 3 horas ouvindo um rock muito alto no ouvido, né? Aquela coisa toda, ou sertanejo ruim, né? Que deixa o cara doido. Aí o sujeito vai e resolve fazer um testamento. O que é que acontece? Aí, no testamento ele coloca a vontade dele, aquilo é respeitado. Se não tiver testamento, aí pode começar uma grande confusão, né? E aí, isso, fala, doutor.
Isso. Bom, me perdoe a falta de educação minha, que eu não dei nem boa tarde às pessoas, né? A gente acabou brincando aqui, então boa tarde, pessoal. Bom, Sucupira, veja só.
O Carlos Otton Deodato disse que é para você tacar o pau, viu? Mas o Carlos Otton, a gente já conhece quem é o Carlos.
Não, política não, hoje não.
Hoje
chega
não
de
tem
política. Chega
aqui.
De política.
Hoje nós vamos falar de futuro, né? De futuro.
De coisa.
De testamento.
Veja só.
Depois.
Vamos lá. Essa questão do testamento, por que é que o testamento existe? A lei, ela diz, Sucupira, que ela, na realidade, ela qualifica, né, aqueles. Porque o que é o inventário? O que é o inventário, na realidade? O inventário é um procedimento, né, legal, onde será ali apurado todos os haveres e as dívidas, viu? Você herda tanto crédito como débito. Então, o falecido, se ele deixar dívidas, os herdeiros também serão responsáveis pelas dívidas, né? Mas o que muitos não sabem é que ela vai até a força da herança. Eu vou dar um exemplo aqui prático para as pessoas entenderem. Digamos que nós herdamos 100 mil reais de crédito e herdamos também 200 mil reais de débito, né, que o falecido deixou. Então, esses 100 mil reais que nós herdaríamos, na realidade, nós não vamos herdar mais. Ele vai ser utilizado para pagar as dívidas deixadas pelo morto. Não é?
O restante
dá como perdido, coloca na conta do Papa, como diz o
É como o diz o velho ditado, que morto não paga dívida.
Né? Isso, morto não paga dívida. Então, se o morto deixar uma dívida maior do que o ativo, né, do que o crédito, os herdeiros eles não serão responsáveis por isso. Né? E a herança ela existe exatamente, é uma espécie de premiação, né? Pelo menos para aqueles que deixam alguma coisa, né? Ela é uma premiação ao quê? A sua descendência. A sua descendência é a sua continuidade nesse mundo, não é? Quando nós falecemos, se nós deixarmos filhos, eles serão nossos herdeiros. E aí o procedimento de inventário existe exatamente para apurar isso daí, né? Os bens que eventualmente nós venhamos a deixar para os nossos sucessores, né? Os nossos herdeiros. Mas voltando àquele assunto do testamento, quando uma pessoa falece, a primeira coisa que a gente tem que verificar é realmente se ela deixou um testamento. E o testamento, ela diz que tem que ser feito em cartório, né, com a participação do tabelião. Por que tem que ser verificado isso aí? Porque o morto, o falecido, ele tem direito de deixar metade da digamos, da parte dele para qualquer pessoa. Por exemplo, eu, Sucupira, eu posso deixar metade, está aqui a herança, metade dela é o que nós chamamos de legítima, nisso aqui ninguém pode mexer, é dos herdeiros. Mas a outra metade eu posso dar para o Sucupira. Sucupira, sou seu fã e tudo, eu vou deixar aqui metade da minha herança para você por testamento.
É aí que começa aquela história daqueles filmes do cara que Pronto. Ninguém imaginava, não sabia nem quem Isso. era, e de hora para outra esse cara aparece milionário.
Só que Vamos nos Estados Unidos, assim, é uma loucura, assim, porque você pode lá deixar até para um bicho.
Sim, tem cachorro que ganha.
Entendeu? Aqui no Brasil, não. Isso é uma coisa juridicamente impossível.
É, partindo do princípio que o cachorro é o melhor amigo do homem,
então exatamente.
Vai que a pessoa foi nesse
Pois é, mas aqui você pode dar, você pode ali ceder metade dessa herança para quem você quiser. Rapaz, eu quero...
Inclusive doar para a instituição de caridade.
Também.
Certo.
Também.
Ou financiar um projeto de pesquisa.
Tudo, tudo. Então,
como acontece muitas vezes nos Estados Unidos. O cara doou parte da herança também.
Lá também acontece muito isso aí, porque lá o americano ele tem muito essa coisa altruísta, verdade seja dita, né?
Chama filantropia.
É, a filantropia
no
deles
no Brasil
lá...
a gente chama de dar esmola, que tem nada a ver. Isso. Filantropia não tem nada a ver com dar esmola.
Isso, a cultura americana, ela de certo modo, ela tem essa coisa, né, essa mentalidade da filantropia que, infelizmente, nós ainda não temos. Nós temos aqui alguns clubes de serviço, né, que tentam, inclusive, pegar essa ideia lá de filantropia, mas o brasileiro mesmo não tem essa ideia. Mas, voltando ao assunto, então, é isso. Então, eu posso pegar, o cara vai passando ali na rua, ei, meu amigo, vem cá, ó. Você acabou de ser herdeiro. Vou deixar aqui metade da minha herança para você. Então, é possível fazer isso aí, né, Supira?
Outra coisa
outro que gente... ponto.
Sim, diz.
Sim, outro ponto, né? Você também pode ser excluído da herança. Sabe um caso clássico que aconteceu no Brasil? Suzane von Richthofen, que matou os pais.
Sim, isso eu ia perguntar.
Ela foi excluída da herança, ela não teve direito.
Mesmo ela tendo direito natural, ela é excluída, né? Nesse
Porque
caso.
A lei diz, né, que o ato que ela praticou lá de matar os próprios pais faz com que ela acabe perdendo esse direito. Né?
Entendi.
Então, assim, você pode também perder esse direito.
E abrindo um parêntese aí, tem um detalhe que eu ouvi, não sei se é verdade, mas eu ouvi de gente que realmente era uma pessoa especializada na área, e aí eu aproveitei para me lembrar agora para te perguntar. Junto com o testamento, geralmente vem um seguro, geralmente as pessoas fazem algum seguro, aquela coisa toda e tal. Então você, quando acontece um falecimento, né, e aí... vamos dizer que o cara deixou um testamento.
Interessante isso aí, eu vou já dizer, explicar.
O cara deixou um testamento, vamos lá, deixou um testamento. Esse testamento está na mão de algum advogado, certo? Que é o responsável por ele.
Sim.
Né? Que já está pago, aquela coisa toda, e pererê, para defender o interesse do morto. Aí acontece muitas vezes, que aí aquela história que aquela senhora me falou, disse, mas eu vim aqui atrás, aquela coisa toda e tal, do inventário, mas o pessoal está dizendo que o mal morreu, o rato atrás do dinheiro.
Isso, acontece demais.
Mas é o direito seu. Se você não fizer isso, e se você tivesse um testamento, se o morto tivesse, o falecido, tivesse deixado um testamento na mão de um advogado, uma semana depois ele já estava ligando para a senhora, talvez até antes, informando que o falecido deixou um testamento registrado em cartório que ele é o representante do morto, passa a ser agora dos interesses do morto. Então esse advogado vai cuidar disso, ele vai levar vai abrir
a
na
mensagem,
frente de testemunha,
né, a questão do testamento.
Aquilo é um protocolo enorme, né, a abertura
Isso.
desse testamento.
Isso.
Abre o testamento, aí sim vocês vão saber o que realmente tem lá dentro, que é a vontade do falecido.
Isso, a última vontade dele com relação
a... Que a parte dele, que é os 50%, né?
Isso.
Ele vai, se realmente vai ficar para a meira, né, no caso, que é...
Isso, que é uma coisa que muitas pessoas não entendem. O cônjuge, ele não é herdeiro. O cônjuge é meeiro. Meeiro por quê? Ele, na realidade, ele tem uma parte ali dos bens em decorrência do casamento. Não é? Do enlaço matrimonial.
Não,
então,
não há consanguinidade.
Ele não é o cônjuge, a esposa ou o esposo, se for a mulher, no caso, falecendo, eles não são herdeiros, eles são meeiros, né? Herdeiros são a descendência.
Aí nós vamos já chegar nessa parte. É o que, acontece? Antes, no momento da morte, pouco tempo depois, tem o que a gente chama de seguro. Se a pessoa fez e deixou, né? Pronto. Aí, pronto, nessa parte, é nessa parte aí que, se, que o tipo da morte pode conceder ou não conceder o seguro. Suicídio é uma que não se paga seguro, né?
Pronto, ó, veja só, a questão do seguro, foi interessante você falar isso aí, Sucupira, porque o seguro, ele é um direito de natureza contratual. Então você pode fazer o seguro e colocar no nome de quem você quiser também, entendeu? E esse seguro, ele não vai fazer parte ali dos bens em que você eventualmente tenha deixado para os herdeiros. Então eu posso fazer um seguro de vida pro nome, em nome da menina que trabalha lá em casa, e ela vai receber esse dinheiro. Isso não é herança, porque isso é um direito decorrente de natureza contratual. Eu fiz um contrato de seguro com uma seguradora, né, exprimiram ali uma vontade de quê? De que quando eu falecer, aquele capital ali segurado, quem vai ser o beneficiário é fulano.
E você pode mudar isso enquanto você estiver vivo, a qualquer hora, isso, a qualquer momento, sem comunicar nada a ninguém. Viu?
Isso, é um direito pessoal. É. Então, muitas vezes, inclusive, Sucupira, eu já vi situações em que o falecido deixou, por exemplo, o falecido tem 5 filhos. Ele fez um seguro só para um dos filhos, e só aquele filho vai receber o seguro. Os outros não recebem.
Tudo chupando o dedo.
Ficam tudo chupando o dedo. Entendeu? Exatamente.
Olha como é que é complexo. Eu trouxe esse assunto para cá hoje, porque eu, quando comecei a ver isso de perto, eu sabia algumas coisas, mas comecei a ver isso de perto, e eu fiquei verdadeiramente bastante, ao mesmo tempo, encantado com esse direito, né, que as pessoas têm, mas também fiquei preocupado, porque muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. É tanta papelada, gente, e tem tanto detalhe que você pode... por exemplo, você ganhou uma... Vamos simplificar. Fulano deixou uma casa. A casa tem escritura. Se não tiver, se prepare para ter outro problema. Porque só vai para o inventário se a casa tiver escritura. Isso, escritura particular, esqueça. Vai continuar ali e não entra na partilha, viu? Aí é outro problema que também tem.
Tem que estar registrado no nome do falecido.
É, tem que estar registrado no nome do falecido, tal, aquela coisa.
Na realidade, a lei diz que dono é quem está lá registrado no cartório de registro de imóveis. Você pode ter a posse lá do imóvel. Posse é uma coisa e propriedade é outra coisa.
Isso é interessante, entendeu? Também, porque muita gente compra imóvel com escritura particular, aí vem a confusão na herança, aí na herança
é confusão.
Aí se diz, meu amigo, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, passar isso para o nome do morto.
É confusão. Aí tem que ir para o inventário.
Aí tem que...
Você não registrar, tem que ir para o inventário.
Tem que ir para
o inventário. É problema.
Aí você já tem um custo.
Acontece demais isso aí.
Que é escriturar demais, o imóvel, né? Tudo bem que esse dinheiro vai voltar lá na frente, né? Porque quando você vendeu o imóvel, a parte dele vai voltar. Porém, esse valor, ele não volta imediatamente. Você tem que ter o dinheiro para poder escriturar o imóvel. Isso não é barato, né?
Não é barato. E com relação ao inventário, pessoal, a lei, ela determina, você pode fazer o inventário de duas formas, né? Você pode fazer o inventário extrajudicial, que é o inventário feito em cartório, que esse é bem mais rápido assim, né? Varia muito. Não, doutor, quanto tempo dura um inventário num cartório? Não tem o tempo, né? Mas geralmente os que eu fiz duraram 6 meses, né? Mas eu já tenho colegas que fizeram inventários aí que duraram 1 ano. Então vai variar muito, e tem outros que duram um pouco menos, né? Então assim, não tem como a gente precisar. Eu digo isso todo dia lá no meu escritório, quando qualquer pessoa chega lá, doutor, demora, eu não sei dizer. Você só sabe a hora que você entra num procedimento desse, porque você não tem uma lei para dizer que tem que ser tantos dias, você tem que ter o prazo para requerer. Se você não requerer, agora voltando lá ao começo, né? Faleceu hoje, se dentro de 60 dias você não requerer o inventário, já você vai pagar uma multa.
É, paga sim. E outra coisa, além de pagar essa multa, você tem a dor de cabeça do seguinte, que quando você entrar, você vai ter que... Porque assim, eu entendi, você segue vários passos obrigatórios. Não existe essa história de vou pular essa etapa, não. Você vai ter que seguir esses passos. Esses passos, cada um tem o seu tempo. Você não pode pular nem queimar a etapa. Você vai ter que seguir todos esses passos. Quando chegar naquele ponto lá... que é o ponto da assinatura do inventário, beleza, assinou, beleza, o imóvel vai para o seu nome, os bens vão para o seu nome, o nome dos herdeiros e tal, aquela conta, depois vocês podem vender, como quiserem, né? Porém, já está feita a partilha, já está oficializada, não tem problema. Agora, quando você... Aí nós temos o primeiro problema, que foi a questão da escritura particular. A segunda situação que a gente vai ter é quando você vai fazer exatamente essa partilha. É aí que tem, como o Samuel colocou, tem inventário que partilhas, né? Desculpa, que dura. Pode durar 6 meses ou menos, ou 6 anos ou mais.
Isso.
Aí, né? E aí você. Aí aquela história, é quando é uma briga de família deteriora o valor do patrimônio. E aí não vale a pena. É melhor você, de repente, tentar fazer um acordo, cede daqui, cede daqui, contrata um mediador, um juiz de paz, alguma pessoa que possa ajudar a fazer essa intermediação, porque a perda é muito maior do que o ganho. Porque muitas vezes você está esperando receber tal casa assim, se sabe, esse patrimônio fica sem manutenção durante 5, 6 anos, acabou. Sim, se você tiver só tem um terreno, não tem mais nada. Então, quer dizer, vocês têm que. A pessoa tem que pensar o seguinte: brigar é pior. A não ser que haja uma. Houve uma fraude, houve uma tentativa de estelionato, alguma coisa desse tipo, alguém tentou te roubar o que era seu, enfim, aí você vai brigar, é outro caso. Mas se por acaso não é isso, né, doutor? É melhor você fazer o que se chama do inventário
consensual.
Pronto, explica pro pessoal que pronto. É muito importante, porque o pessoal já quer logo brigar. Tem sempre um na família que vai pra reconfusão.
É porque quer mais, né?
Tem um que já vai com a voadora na pleura logo. Pá!
É interessante isso daí, Sucupira. Vou voltar de novo para a questão das modalidades de procedimento de inventário, né? Eu falei agora anteriormente que uma das modalidades era o inventário extrajudicial. Por que é extrajudicial? Porque você faz um cartório, né, através de um tabelião. Tem que ter a presença do advogado? Tem, é obrigatório. Por quê? O advogado é que vai saber, né, como partilhar aquilo dali, né, como garantir que cada herdeiro receba o seu quinhão de direito. Então, mas o que é que acontece? Da mesma forma que a lei dá essa possibilidade de você fazer um inventário no cartório, ela também diz que você tem que preencher alguns requisitos obrigatoriamente. Primeiro deles... tem que ser uma coisa consensual. Se um dos herdeiros disser, eu não quero, eu não concordo, o inventário ele não pode ser feito no cartório, Sucupira.
Então tem que todo mundo estar concordando.
Isso.
Por isso segunda, consensual, né?
Isso. Segunda coisa, se houver menores ou incapazes, que são incapazes, por exemplo, eu chamo doido de pedra. A pessoa doida de pedra, ela é incapaz de exercer seus atos da vida civil. Né? Então, obrigatoriamente, esse inventário ele não pode tramitar em cartório. Ele tem que ir para a justiça, inclusive, com a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, do promotor de justiça, né? Aí como custo legis, né? Como fiscal da lei. Para ali ele vai fiscalizar ali os interesses desse incapaz ou desse menor. Então, tem confusão. Usando o termo bem chulo, né? Tem confusão, tem menor ou incapaz, vai para a justiça. Um juiz é que vai decidir aquele procedimento. Não tendo confusão, não tendo menores, todo mundo de acordo, faz...
Todo mundo joinha.
Em cartório. Então, o que é que acontece, pessoal? O que é que a gente observa, o que é que se observa ao longo dos anos? É que quanto mais confusão tem no inventário, mais ele vai... demorar.
E quanto mais demora, mais o patrimônio deteriora.
Isso,
né?
Eu não sei explicar, seu Cupiro, por que é que isso ocorre. Não sei se é uma coisa que meio que é interessante isso aí. Quando se fala inventário na justiça, isso aí pronto, não se acaba nunca. Realmente os inventários na justiça, eles tendem a nunca acabar.
Deixa eu abrir um parêntese aqui. Aliás, o Rubão mandou um recado, ele disse que ele ia responder. Aí ele disse o seguinte, ele disse, duas personalidades, dois roqueiros, enfim, dois amigos que a vida me presenteou. Olha, um abraço, querido.
Abraço, Rubão, mais uma vez aí.
Aí é o seguinte, olha só, o que acontece com relação a essas coisas? Muita gente, as pessoas têm uma relação de expectativa e realidade com relação a inventário. Eles acham o seguinte, ele acha que fulano vai reconhecer tudo que foi feito ao quadrado ou ao cubo. E na realidade, às vezes nem é isso. Tem gente que se acha realmente que ela tem o direito de receber mais do que todo mundo por uma série de razões,
isso,
digamos assim,
acontece muito.
Como é que a gente chama? Intangíveis. Na realidade, o que é intangível é aquilo que você não consegue mensurar, né? Vai muito do gosto da pessoa. Mas o juiz, ele avalia em cima de coisas tangíveis, o mensurável. Aí é que a coisa é diferente. É o que eu falo, entre a expectativa e a realidade. Quando você pensa que você... mas eu tenho direito por isso, eu tenho direito por aquilo. O juiz não vai querer saber nada disso. Se isso não for material, ou seja, o que é material? Se isso não for quantificado e qualificado, se for intangível, esquece que ele não vai avaliar gosto pessoal, nem tampouco querência, ou porque gostava mais de fulano. Não existe isso. Então, e é pior. Essa briga, muitas vezes, é por uma diferença até pequena. E a perda do patrimônio quando vai passando, por exemplo, olha lá, tem dois carros para fazer. Esses carros ficam parados, eles não podem estar rodando, não. É nomeado, se não me engano, o que chama é um...
É um administrador do espólio, né, que vai ali administrar os bens que foram deixados. Pois Só é. Que aí é onde está o problema, ninguém quer gastar, né? Os bens ali parados, né, eles vão dar despesa.
Vão.
E aí os herdeiros não querem pagar, por quê? Porque querem só bônus, não querem ter responsabilidade com dívida, né? Uhum. Então, realmente, isso é um problema. Nós temos aqui casos no Brasil absurdos de inventário aí durar 40 anos, 50 anos.
É que eu
porque
digo,
os herdeiros não se entendem.
A turma quer o carro, ninguém quer ficar com o cachorro.
Não é esse cachorro, não. O cachorro eu não quero.
Exatamente.
Não, o carro eu quero. Então, o meu conselho que eu dou como profissional do direito, né? Claro que, assim, como profissional, nem como profissional, como amigo, é que inventário, procurem o máximo possível entrar em acordo, porque tudo isso vai facilitar, né, todo esse trâmite para o final vocês poderem, de fato, usufruir dos bens. Porque a situação, Sucupira, aqui, a casa cai. O imóvel cai.
Tem
e
gente
você...
que manda matar.
Exatamente. Assim. E acontece os crimes acontece também, os crimes, né, para poder pegar a herança. Ó,
elimina aquele ali que, né, se ele tiver herança, a gente até recebe, né?
Isso, já esse tipo de situação também acontece, né, de um caso de homicídios, né, para poder ali a pessoa ficar com a herança. Acontece isso aí também em casamento, né? A mulher manda matar o marido manda matar a mulher.
Se descobrir, aí ela perde, como é o caso da Richthofen.
Isso, né, no caso da Richthofen, como foi descoberto toda a trama, né, que na realidade tratou-se...
Sim. A Matsunaga também, aquela que esquartejou o marido, também.
Sim, também, ela foi excluída da partilha de bens.
Seguro.
Isso.
Ela perdeu a herança e perdeu o seguro.
Isso.
Foi tudo para o filho.
Exatamente, porque exatamente lá ela cometeu um crime,
e
né?
E tinha
ela...
um menor no meio da história.
Também, o filho do casal, né? Então, é nesse tipo de situação. Então, o ideal é que não haja confusão, que não haja conflito, para que as coisas fluam de maneira mais rápida, né? No inventário aí, se for no caso do inventário judicial, realmente ele tende a demorar mais. Você tem uma ideia, eu tenho um inventário aqui que eu estou acompanhando há 7 anos e não se encerrou ainda, desde quando eu comecei a advogar.
Será que tu vai aposentar e esse bicho ainda está lá?
Pois é, então para vocês verem, então, mas interessante, Sucupira, que a gente morre de falar isso para as pessoas e as pessoas parece que entram no ouvido e saem do outro.
É aquela história da lei de...
Elas querem ficar brigando, elas querem...
Será que é aquela relação salomônica, tipo, eu não aceito abrir mão disso, velho, corta no meio, nem que mate, nem que acabe? É aquela coisa.
É mais ou menos isso aí, né? Quer dizer, então, para vocês terem uma ideia.
Vale a pena.
Pois é, então faz. Eu tô com um inventário que eu acompanho esse tempo todinho, né? E é um inventário complicado, com muita confusão. Então, isso daí é a prova viva, né? Uma prova prática de que o que eu estou dizendo é verdade, não é? Nós temos aí uma coisa prática como esse inventário que eu estou acompanhando. Então, o ideal é que, mesmo que seja um inventário judicial, né, por exemplo, que tenha menores, é que as pessoas entrem num consenso. Porque, Sucupira, por incrível que pareça, a lei é muito simples. Todo mundo vai herdar um quinhão da mesma forma. Nós temos uma coisa aqui, nós temos 5 pessoas para herdar esse celular. Nós vamos ter que dividir esse celular em 5 partes. Cada um vai herdar o mesmo tamanho de parte do celular.
Ou vender e dividir por 5.
Ou então vender e dividir por 5. Você pode...
Aí eu te pergunto outra coisa interessante. Eu estava falando sobre isso... Por exemplo, por que é importante você sentar, todo mundo, conversar na boa, sem brigar, e aí vocês entram num acordo? Muitas vezes, por exemplo, a parte que você quer está no outro imóvel lá, ou no outro bem. Aí o que, é que você faz? Negadão, vamos fazer o seguinte, avalia tudo, soma tudo, a gente faz a divisão pelas partes direitinho, vende tudo que tiver que vender, ou quem quiser ficar, abate esse valor no que iria receber na herança, ou seja, faz um bem bolado e acaba dando certo. Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, eu não vou... Ah, fulano trouxe o advogado dele. Eu não confio no advogado dele. Não é com aquela história, né? Você quer saber arrumar inimigo, você atende na família que eles começam a aparecer.
É que é uma coisa, só te interrompendo bem rápido, Sucupira. O advogado, cada herdeiro pode constituir seu advogado.
Era isso,
entendeu?
Que eu ia falar.
Se for uma coisa consensual, também pode se constituir cada um seu advogado. Mas aí vai custar mais. É melhor colocar um só para todo mundo.
Só que muitas vezes aí tem um desconfiado que quer ter o advogado dele.
Bota ele pode.
Advogado
pode.
Não gosta de briga. Aprendi isso. Advogado não gosta de briga. Quem gosta
eu
de briga
gosto,
quem
eu gosta... gosto, eu gosto.
Quem gosta de briga é cliente. Quem gosta de briga é cliente. Cliente adora a confusão. Aí, ou seja, o que, é que acontece? O cliente já chega lá querendo prender, matar e arrebentar. É tiro, porrada e bomba. Então, o advogado, muitas vezes, ele vai sentar e vai dizer: olha, peraí. Tudo bem, esse é o caminho que parece ser mais fácil. Mas no final, ele é mais difícil e mais caro.
Isso.
Então vamos sentar aqui, vamos ver, vamos negociar. E aí eles vão negociando, os caras estão de cabeça fria, não existe, eles não carregam nenhuma mágoa de relação, nem de decepção, nem da convivência diária, nem nada. Então eles sempre vão conversar na boa e lá vai se sair um acordo que vai ser bom para todo mundo. Então é isso que é interessante, o papel do advogado nesse momento, ele é fundamental. Ah, mas eu não confio no advogado. Constitua o seu?
Constitua o seu, exatamente.
Ah, fica mais...
Não há nenhuma proibição. Se você quiser pagar, se você quiser botar 10 advogados,
se isso vai lhe dar, se isso vai lhe dar tranquilidade, se isso vai lhe dar sossego, faça isso, deixe que alguém de cabeça fria resolva esse problema. Tudo que envolve dinheiro, poder, envolve essas coisas, acaba gerando um conflito desnecessário, mágoas e feridas vão ser reabertas e não vale a pena, sinceramente não vale a pena. É melhor você tentar fazer um acordo e aí o que cair para todo mundo tá feliz, tá tranquilo, todo mundo feliz, satisfeito, segue a vida. E o mais importante é manter a memória do morto viva, porque afinal de contas ele deixou alguma coisa para vocês.
Isso, né?
Foi a prova maior de que nada se leva dessa terra, nada. Nem as confusões que o morto causou, ele deixou aqui para todo mundo resolver. Uhum. Então ele foi embora pro céu, acabou, ou pro inferno, cabe lá Deus. Uhum. Mas enfim, o cara não tá mais aqui e deixou esses bens para vocês dividirem e coisa. Porém, entramos numa outra situação, que é aquele tio ou tia solteira, que nunca casou e teve filho. E olha que essa quantidade de gente está aumentando na Europa, inclusive. A quantidade de solteiros sem filhos. Chama o single, os solteiros convictos, né? Que eles juntam patrimônio, juntam tudo e eles acabam no final da vida ou fazem um testamento, se fizerem a esse testamento, no caso. Como ele não tem herdeiro, aí o testamento é 100%, né?
Isso.
Nesse caso é 100%.
Não tem legítimo.
Não tem legítimo.
Não tem legítimo porque não tem herdeiro.
É.
Como não tem herdeiro
ainda. Aí, se ele não deixar, aí começa o processo de buscarem quem são os herdeiros. Como é que é essa parte? E depois nós vamos entrar também no caso, nos casais homossexuais. Ou seja, na questão do LGBTQIA+. Né? Como é que funciona esse tipo de herança? Que muita gente, eu já ouvi muita gente preocupada com isso. Ah, eu sou casado com fulano, ou fulano é casada com fulana. É, no caso disso, aquela coisa, como é que acontece, o que é que não acontece, o que é que tem, o que é que não tem de direito, enfim. É, são duas situações que eu queria que o senhor explicasse. Primeiro essa, depois a gente entra nesse papo.
Pronto, veja só, Sucupira, existe na lei a chamada ordem de vocação hereditária. O que é isso? É exatamente um regramento para esse tipo de situação, né? Então, o que é que a lei diz lá? Faleceu, quem é o primeiro lá na ordem de sucessão? É os filhos.
Uhum.
Ah, não teve filho, quem é o próximo? Quem é que está na ordem? São os pais. Ah, não tem mais pai e mãe, já faleceu. Vai para os colaterais, que são os irmãos. E aí, Sucupira, é uma linha de parentesco. Até se conseguir encontrar um herdeiro ali, né? Ou se não, a herança vai ficar vacante, vaga, e aí acaba essa herança indo para o Estado. Entendeu? Ela acaba se revertendo para o patrimônio do Estado. Então, quando alguém falece, a primeira coisa que tem que verificar é se deixou herdeiros. Não deixou filhos. Minto. Testamento, né? E aí deixou herdeiros, tem filhos, então os filhos vão herdar. Não tem filhos, pai e mãe. Não tem pai e mãe, irmãos. Não tem irmãos, primos. E aí vai. Primos em primeiro, segundo, terceiro, quarto grau.
Aí fica pro Estado.
É, e aí se não tiver ninguém, que é muito difícil isso acontecer, acaba ficando pro Estado.
Uhum.
Então, assim, a herança, ela tem que ir para algum lugar. Ela não fica no limbo, assim, digamos, usando o termo, né, de uma coisa que fica perdida, solta, né?
E por causa disso, aí eu vou abrir um parêntese aqui importante para você, que muita gente dá golpe. O golpe da herança do tio, do padrinho, do colega, do irmão, do não sei quem, não sei de onde, que morreu e deixou uma herança, ninguém não tinha nenhum herdeiro, e chegaram em você. E que para você receber a herança, você tem que pagar X. E eles alegam exatamente isso, questão dos impostos.
É.
Não é? Que todo mundo tem que pagar. Aí o cara vai lá e te prepara um golpe e diz que você vai receber 200, 300 mil, mas precisa pagar os impostos de algo em torno de 27, 28, 30 mil reais por aí para poder ter direito à coisa. Ele manda toda uma documentação falsa.
Isso.
E é altamente convincente a respeito disso. E eu vou ser empolgado, porque com a herança de última hora, né? Pô, de uma hora para nada o cara tá aperreado com a corda no pescoço, aparece uma grana dessa.
Você falou e agora, eu já tinha ouvido falar aqui.
Pois é, aí o cara recebe um boleto que parece ser ok, uma documentação que parece ser ok, não consulta ninguém, ele acha que tá tudo ok, aí o que é que ele faz? Paga o boleto e se lasca. Consulta o advogado.
Isso.
Se isso acontecer, chama teu advogado. Doutor, recebi isso aqui, isso aqui, isso aqui. O advogado, na hora que bater o olho, ele sabe.
Sabe.
Na hora que bater o olho, ele sabe. E outra coisa, estando na mão do advogado, a polícia chega mais rápido, inclusive, para prender o estelionatário e avisar as pessoas que esse golpe está acontecendo, porque esse golpe não acontece aleatoriamente. A vítima é selecionada e é tudo preparado em seu nome para lhe pegar. Eu vivo dizendo isso.
É, Sucupira, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu observo isso aí, né? O brasileiro, ele tem essa cultura de não procurar, nos Estados Unidos, lá em volta dos Estados Unidos, não, é diferente lá. É, nós temos essa cultura de não procurarmos advogados, serviços jurídicos, para, inclusive, fazer uma consulta, uma orientação com relação a direitos, não é? Nós, diariamente, nós estamos ali exercendo direito, fazendo negócios jurídicos, mas a gente tem essa mania, né? Eu digo que a gente tem que observar isso aí de não procurar um advogado. Então, muitas pessoas caem no conto do vigário porque não tem essa atividade de... Não, peraí, vou me informar aqui com um profissional do direito para saber se isso daqui realmente procede. Até mesmo porque o imposto, ele só é pago no final. Quando tudo estiver apurado, tudo estiver ali redondinho, então, ao final, o direito, o imposto, ele vai ser calculado, não é? No caso do inventário feito, aliás, além do imposto, Sucupira, você vai ter as despesas cartorárias, não é? Para poder ali transferir, registrar aquele, no caso, aquele imóvel no seu nome que você herdou do seu pai e da sua mãe. E as pessoas precisam saber que toda essa despesa ela vai ser rateada igualmente para os herdeiros, não é? Digamos, 30 mil de despesa, se são... 5 herdeiros, esses 30 mil vai ser dividido para os 5 herdeiros. Outra coisa interessante, Sucupira, que eu quero deixar aqui bem claro, você não precisa da concordância de todos os herdeiros para requerer o inventário, não. Você, herdeiro sozinho, pode requerer o inventário e manda chamar todo mundo, todos os herdeiros. Entendeu?
Então você chama de requerente.
É, você não precisa. Não, rapaz, eu já vi situações dessas. Não, doutor, eu não requeri ainda porque os meus irmãos não querem. Não, meu amigo, não existe negócio de irmão não quer, não. Você requer o inventário e eles vão ser chamados. Se eles não quiserem a herança, problema deles, você vai ficar com tudo, não é? Mas você não existe essa obrigação de você esperar a boa vontade de um herdeiro para poder requerer o inventário.
É tudo muito, tudo parece ser simples, isso, certo? E muito lógico, tá? Então não tem nada, nenhuma peripécia, nem uma coisa assim do outro mundo, não tem. É uma divisão, quem tem, quem não tem, quem quer, quem não quer, quem pode, quem não pode.
É isso, basicamente.
E se dá e se não dá. Então você tem que prestar atenção no seguinte, aconteceu, lamento, perdi um parente, aquela coisa, você cumpra o luto pelo tempo que você achar necessário, né? Os 30 dias, eu acho que isso... Realmente é uma situação mesmo complicada, você sente, você sofre, a perda, né? é irreparável essa perda, né? E você tem que, de uma certa forma, se acostumar com uma situação adversa. E uma situação adversa é você ter que procurar saber o que, que a pessoa tem, porque na realidade, a própria pessoa, muitas vezes, o falecido, ele quer que aqueles bens sejam divididos pelas pessoas, né? Ele não quer que aquilo seja jogado fora, afinal de contas foi construído com muito suor, com muito sacrifício, sim, com dedicação, com trabalho, uma vida foi aplicada nisso, né? Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é a desonestidade, gente querendo passar a perna nos outros,
sim,
é brigar por besteira.
É um direito, direito é direito, gente.
Não tem necessidade disso.
Não, o direito, ele, na realidade, ele não entra nessas... Isso é uma questão de moral, né? De você... vão dizer que eu estou querendo... o velho mal faleceu, o filho está querendo comer o dinheiro e tal. É direito seu. Você indo ou não indo, vai estar lá, a lei vai estar dizendo que é seu. Então, é como você disse, Sucupira, né? A questão do luto, porque...
Abraço ao Zé de Duca lá do Tambiá. Obrigado pela audiência.
a questão do luto, porque há mesmo, pelo menos para quem tem um pingo de coração, né? Eu sei que há seres humanos aí que não ligam para nada, não, né? Mas para quem tem um pingo de coração, quando perde um ente querido, um pai, uma mãe, eu não perdi ainda, mas eu imagino, me preparo todo dia para isso, porque deve ser uma dor imensurável, né? Mas você não pode esquecer disso daí, porque isso há repercussões jurídicas para a pessoa não que deixa dúvida. De requerer o inventário. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, está aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é uma casa. Meu pai faleceu e deixou essa casa aqui. Eu não posso fazer nada com essa casa, Sucupira, enquanto eu não fizer o inventário. Por quê? Essa casa está no nome do meu pai. Eu não posso vender ela. Por quê? Para transferir ela, tinha que ter o meu pai para assinar. Meu pai faleceu. Olha aí o inventário entrando, né? E aí não, quando meu pai faleceu, faz o inventário, a casa foi transferida para o meu nome, aí sim, mas eu posso vender ela.
Mas pode também, nesse caso, pode até fazer um contrato de compra e venda.
Né? Sim, é o que a gente chama de cessão de herança. Você isso, pode fazer exatamente. Uma cessão de herança, isso. Entendeu? Mas aí...
Mas tem um prazo para
o
cara...
Mas a cessão de herança, né? O imóvel, ele acaba não tendo o valor que teria se a pessoa fosse vender mesmo, transferindo ali na hora. Porque a cessão de herança vai ficar pendente ainda que o inventário seja requerido e finalizado. É. Aí muitas pessoas não confiam, inclusive. Muitas pessoas não confiam. Eu vou ficar esperando esse tempo todinho e tal. Não. Aí então o ideal é realmente você fazer o inventário para poder deixar ele no seu nome bonitinho. Aí você vende o imóvel para quem você quiser, vai, assina a escritura pública de compra e venda e transfere, aliás, realiza a venda, né? E o comprador vai imediatamente no cartório e registra, né?
Isso aí está falando de uma situação simples de imóvel, mas pode ter propriedade rural.
Sim, veículos.
Veículos, que chama
dinheiro em banco.
Imóveis imobilizados. Enfim, exige até muitas vezes que você nomeie um perito contábil para fazer o levantamento de todo esse patrimônio. Ipsis literis, ou seja, passo todos os detalhes para que você possa montar o que a gente chama do espólio, né? Que é o conjunto.
Isso, o espólio é a massa de bens, né? Bens. Todo aquele conjunto de bens que, inclusive, tem tanta importância que a lei dá uma personalidade jurídica ali para ele. O espólio, ele pode, na realidade, quando você vai cobrar alguma coisa judicialmente, você cobra ali em nome do espólio. Então a lei, ela dá ali uma especialidade, esse conjunto de massa, né? Enquanto não houver a partilha, o espólio, inclusive, ele é indivisível. Ele é uma massa...
E tem outro detalhe importante. Existe, dependendo do tamanho do espólio, um administrador, como o Samuel já colocou. E esse administrador, ele é remunerado.
Sim.
Trabalha de graça, não. Nem é voluntário,
de graça,
não.
Nem relógio de trabalho.
Porque isso é uma dor de cabeça tão grande. Ele é administrador por quê? Porque ele vai cuidar de manter, cuidar de saber se está lá. Se alguém está utilizando, deixar claro que há um contrato de utilização de determinado veículo, aquela coisa,
sim.
Se a pessoa está pagando, está dando manutenção, tá, tem que manter o bem em ordem. Porque esse bem não é dele, esse bem faz parte do coisa, ele não pode ser...
Faz parte do espólio, né? Exato. Por exemplo, com imóvel, às vezes a situação, Sucupira, de um herdeiro ficar ali... residindo no imóvel. Esse herdeiro, ele tem que pagar um aluguel para os outros herdeiros.
E aluguel,
ele
não pode usar o manutenção. Isso. Se o telhado cair, ele tem que botar
ele
de volta.
Ele também
no lugar,
é responsável por isso. Pronto, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, como você bem frisou, as pessoas pensam que é só bônus. Mas não, há o ônus também. Um herdeiro não pode usufruir sozinho de um bem e detrimento dos demais. Inclusive, eu tenho ações que eu acompanho numa situação dessa, em que um herdeiro se apossou da casa. Dos herdeiros, né, de herança, e eu entrei com ação cobrando.
Para tirar o rapaz de lá?
Não, não para cobrando, para cobrar os aluguéis. Até que o inventário fosse resolvido, ele teria que pagar
os aluguéis. Isso. Aos outros. A parte, isso. Tipo assim, são três irmãos, é o aluguel dividido por três, a parte dele ele não paga, obviamente, isso. Mas as outras duas
tem
ele
que
pagar,
porque ele está usufruindo de um bem que não é só dele.
Vocês viram como é simples a coisa, como não é nada complicado, porém é burocrático. Existe todo um trâmite, por quê? Porque cada etapa precisa ser cumprida. Você tem a primeira etapa, geralmente é o seguro, é isso também, já exige uma série de documentação, né? Quita tudo. Por exemplo, quita dívida de hipoteca, quita dívida de carro, ou seja, mas quitou, tá tudo ok, e agora eu posso já pegar? Pode não, agora nós vamos pro inventário. Você tem que fazer o inventário. Se não tem testamento, tem que fazer o inventário. Tem, mas se tiver testamento, tem que fazer inventário também. O inventário é testamento.
É obrigatório. Não tem como você fugir de um inventário. Não, a menos que você queira que esses bens fiquem em situação irregular. Né? A menos que você queira que os bens fiquem em situação irregular. Então, tem que fazer um inventário para você dar uma destinação para aqueles bens, né? Então, por exemplo, meu pai faleceu e deixou dinheiro no banco. Ele não deixou bens, mas deixou dinheiro no banco. Aí é interessante isso aí, Sucupira. Não é um inventário que a gente vai entrar. A gente vai entrar com um pedido de alvará judicial para que o juiz libere aquele dinheiro na conta para que os herdeiros possam sacar. Interessante.
Tem os detalhes. E aí acaba isso. De chegar uma pergunta que a gente até tinha falado sobre isso. Mas eu deixei, fui deixando para o final, mas a pergunta chegou. Sou casada... Aliás, moro com uma pessoa, não sou casada no papel, né, Zé? Não sou casada no papel, aquilo que a gente contou. Tem filhos? Tem filho menor?
Não, ele que tem filho.
Mas tem filho menor?
É.
Tem filho menor?
É menor?
Ah, então essa parte a gente não sabe. Porque se tiver filho menor, vai direto para a justiça. Então pronto, não passa nem, não adianta nem tentar fazer acordo, porque não tem acordo, vai para a justiça. Né? Vai ter que ir para a justiça. Por causa do menor, tá? Certo? Agora, se não tiver filho menor... Pelo que o doutor explicou aqui, o que é que vai ter que ser feito? Você não é casada no papel, vive com ele e tem outros herdeiros, o que é que vai acontecer? Você, para ser herdeiro, ele tem que fazer um testamento.
Exatamente. É interessante
que se faça... Para dizer que a parte dele, que é os 50%,
isso.
Ele está entregando para você. E a pergunta que ela fez era se ele podia transferir a casa para o nome dela, ele enquanto estivesse vivo.
A casa aí... Não, aí, pera, tem que ver o seguinte, a casa é o único bem que ele vai deixar de herança. Né? Em tese, ele, uma parte do imóvel ele pode, em testamento, deixar, não é? Mas não pode todo. Por quê? Porque tem um filho, aí tem a legítima.
Então, a parte dele, ela isso. Toda não pode.
Isso, ela toda não pode.
Pois é, então entenda, se você entendeu? Tem uma casa, essa casa, metade é sua, metade é dele, e ela pode ser sua,
isso.
Por vontade dele.
A mas outra metade é a legítima,
é do mas dia. É importante que ele faça um testamento.
É importante que faça.
Porque toda doação em vida, é preciso que você faça um tipo, um testamento ou um termo de doação.
Você tem que fazer um termo de doação.
Eu fiz a mesma coisa com meus filhos. Cheguei juntei os. O que é que eu tinha aqui quando você aparece aqui? Então eu falo logo um termo de doação para não ter confusão. Isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Pronto, acabou a confusão. Agora, daqui para frente, o que eu constituí passa isso. A ser meu e da mulher com quem eu estiver casado.
Se ela não é casada no cartório, se ela não é casada no cartório formalmente, ela vive na chamada. Ela vive maritalmente com essa pessoa, ela vive em união estável, né? A união estável é uma entidade.
Concubinato?
Não, não. Não é propriamente concubinato, porque a concubina é a amante.
Sim, entendeu? Tá.
É a terceira.
Tem uma pergunta no ar? Vamos lá. Quem é que tá falando? Boa tarde. Boa tarde, olá. Tá aí não, Zé?
Bom, então vamos voltar enquanto ela
vai. Tá, vai.
Então ela vive em união estável com essa pessoa, né? Ela vive maritalmente com essa pessoa, mas aí não...
Chama agora? Bom, só um minutinho, Samuel. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Maria.
Oi, Maria, baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, porque tá dando um eco aí, por favor. Pronto, nossa. Ótimo. Pronto, pode fazer a pergunta, doutor, Maria.
Eu tenho um filho, hoje ele é de maior. Obrigado,
oi, tô ouvindo, pode falar.
Nós estamos te ouvindo.
Ele caiu.
Baixou de repente a voz, mas...
Foi, até começou. Mas vamos lá, continua.
Sim, ela vive em união estável. A união estável, ela é uma entidade familiar reconhecida por lei. Então, a pessoa que vive em união estável, ela tem praticamente os mesmos direitos que a esposa regularmente casada no cartório, né?
Ela não seria meeira ou ela vai dividir a metade?
Não, convivendo com união estável, ela acabaria ficando como meeira.
Então ela é meeira, se ele tiver uma outra mulher casado legalmente, a outra também é meeira. Aí nós teremos duas meeiras em cima da metade do carro.
Mas tem um detalhe interessante isso aí.
Quem vai ficar com
essa parte? Ameação, a questão dessa ameação da primeira do cartório, por que é importante se fazer o divórcio, né? Porque na medida que você se separa ali daquela pessoa de fato, dali para frente, o que você... digamos, amealhar com relação a bens, essa pessoa que casou com você lá no cartório, ela já não tem mais direito sobre esses bens. Ela vai ter direito no que foi constituído até o momento que as pessoas se separaram. Se o cara já constitui união estável com outra, essa outra vai ter direito ali da partir da constituição daquela união estável para frente.
Deixa os caras...
Entendeu? Ela é meeira, ela é meeira daquela relação dela para frente.
Indo
o que ficou para trás é a outra.
Indo no popular. O cara era casado com fulana, separou-se dela, divorciou-se, ele já faz uma partilha.
Isso, a partilha dos bens.
E nessa partilha, essa partilha não entra na herança lá na frente. Por quê? Pelo que eu entendi. Quando você faz essa partilha, você faz os acordos. Quais são esses acordos? Tipo, a casa fica para uso fruto dos meninos.
Sim.
Eles não podem vender enquanto eu estiver vivo. Quando eu morrer, eles podem vender. Você pode botar isso aí, vai ser respeitado.
Sim, pode.
Não tem como mudar. A não ser que você faça um acordo dizendo que não está mais valendo. Tá entendendo? Mas aí é quase como um testamento. Esses acordos são os acordos de divórcio. É uma coisa. Aí vem o seguro. Morreu, o cara casou de novo. Casou de novo. Pronto. O que é que acontece? O que ele construiu dali pra frente é desta criatura que ele casou de novo.
Isso, que ele casou de
novo. E dos herdeiros que ele teve com ela.
Isso.
Os pra trás passam a ter direito a esse
patrimônio. Na realidade, os herdeiros, eles são iguais. Tanto faz ser num casamento anterior como no novo. Eles herdam por igual. Aquela parte que não faz parte da ameação dos bens.
Entendi.
É interessante isso aí. O herdeiro, todo filho é igual. Você pode ter 10 filhos com 10 mulheres diferentes. Todos eles possuem o mesmo direito. Antigamente não era
assim. Porém, você pode pedir para que eles, obviamente, façam a um termo onde eles abrem mão dessa parte da herança do que vem
para... Sim, é tudo... são direitos disponíveis, né?
Tá entendendo? Ó, fulano, você não precisa disso, tá entendendo? Pô, deixa pra fulano que precisa mais e tal. E aí entrou num acordo, tudo é uma questão de conversa.
No caso de herança, qualquer filho tem o mesmo direito que qualquer um. Ah, eu sou casado, mas tenho 10 namorados.
Outra metade.
Eu sou casado, tenho 10 namorados, e em cada namorado eu tenho um filho. Todos os filhos das 10 namoradas têm o mesmo direito do filho da mulher.
E nenhuma namorada vai ter direito a nada.
Interessante, né?
E nenhuma namorada tem direito a nada. Você não deixou pra ela, não, né?
Exatamente. Se ela não vive, não vive em um estado, concubina. É o patinho feio da história.
Presta atenção no que o Samuel tá colocando agora, viu? Você que tá me ouvindo agora. E pra forró arrumar namorado e engravidar dele não quer dizer que vai ter herança, não. Porque herança é um menino.
É
você
filho,
não tem direito a nada, não.
Nada.
Você não ganha nada, você ganha um menino pra criar. E olha, até os 18 anos. Porque quando ele chegar nos 11 meses.
É a obrigação de sustentar do pai cessa.
11 meses, 29 dias, 12 horas. E aí
cessa
vai passar.
Cessa a menoridade, e aí
acabou,
você
véio,
se virar.
Perde tudo. E aí quem passa a ser o dono de tudo que ele tinha deixado e que você administrava é ele. Então inverte o papel. É. Né? O proprietário passa a ser ele. Então, não pense que você, por ter namorado ou estar namorando, ou ter engravidado do namorado, que tem muito dinheiro, que você tá rica, que você não tá, não. Não tá não, querida ou querido.
É interessante. Vale engraçado dois. Que o namoro é interessante isso aí. O namoro, ele não é reconhecido como entidade familiar. Então, o namoro ali, você não tem, não decorre nenhum direito de uma relação de namoro.
Porque,
diferente de uma relação matrimonial, né? De um casamento, de união estável.
Olha como é engraçado. A pessoa, a gente escuta muito isso, tu já escutou também, eu vejo, a gente vê e escuta, né? Na rua. Não, fulano engravidou de cicrano, mas o cara tem dinheiro, tá feito. Tá não. Não tá não. Eu tenho essa péssima notícia pra lhe dar, não tá não. Então presta atenção no que a gente tá dizendo pra você. A gente tá levando a coisa no bom humor, porque na realidade isso acaba virando uma tragédia.
É, acaba virando uma tragédia.
A pessoa acha que tem direito a não sei o que. Ah, mas eu tenho direito a uma pensão. Não, o menino tem.
Exatamente.
O menino tem. Aí que tá o detalhe, mas você... Não, o menino a pensar pro menino.
Os alimentos são
para... Os alimentos para criança. Enquanto ela for menor. Então, toma cuidado e veja você ir pela cabeça dos outros, né? Procura um advogado. Eu sempre disse, gente, pelo amor de Deus, não custa nada você procurar um advogado. Ah, você tá fazendo propaganda da OAB dos advogados? Faço ou não faço, não interessa, mas sempre que eu preciso, eu bato na porta do advogado. Porque é o seguinte...
Quando você tá doente, você não procura um médico? Quando você quer construir uma casa, você não procura uma pessoa que construa? Cada profissional tem seu nicho de atuação. Então, se você precisa de uma opinião técnica, direito é uma... As pessoas entender que direito é uma coisa técnica. Entendeu, seu Cupira? Não é uma coisa de saber, de senso comum, não, de ouvir falar, não. direito ele é uma coisa técnica. São detalhes que um profissional do direito é que vai saber resolver isso. A questão.
E você não entendeu? Tem que estar se metendo nisso, porque quem resolve isso é o advogado. Agora ele sabe escolher.
Isso.
Porque muitas vezes você escolhe advogado, que o advogado te causa mais problema. E aí, desculpa, alguns colegas que de repente estão ouvindo isso possam não gostar, mas é verdade. Porque na realidade o que acontece? Ah, às vezes você contrata um advogado, você tem mais dor de cabeça com ele. Ah, porque ah, então o advogado não presta, não. Tem nada a ver com a outra. Sempre digo isso. É a mesma coisa de você contratar um jornalista para ser seu assessor de imprensa ou de comunicação. Se o cara te dá mais trabalho, te cria mais problema, não resolve, não te ajuda em nada, pô, tá na hora de você trocar o seu cara. Esse cara não está te ajudando em nada, ele não está ajudando a fazer sua imagem, pelo contrário. Então você tem que trocar, a mesma coisa é o advogado. A mesma coisa é o médico, você não está cuidando bem da
uma
sua
relação
saúde,
de confiança, troca, é uma relação de confiança. De confiança muito forte. Se você não confia no profissional, eu aconselho a buscar outro profissional.
E nada, isso nada tem a ver com gostar ou não gostar. Não é questão de... Isso não é uma relação que ela é feita, você cliente e advogado, por amor. Isso que faz essa relação por amor é namoro.
Isso.
Então, assim, é uma relação profissional. Civis, você profissional. Pode até não gostar muito da pessoa, não. Sei lá, mas se o cara é bom e dá resultado, porra, é ele o cara. Entendeu? É. Tem dúvida? Consulta um advogado, tá? Consulta, chega lá, mas não faz consulta de WhatsApp, não, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu sei que advogado, jornalista e médico tem raiva, é consulta
a gente, do WhatsApp. A gente vive isso aí, né, Super? Eu tiro o meu caso como todos os outros. Eu passei 6 anos na universidade, a gente sabe o que custou aquilo ali, a gente tem responsabilidade, a gente estuda, a gente se atualiza. Um médico passa 10, então você não pode estar fazendo uma consulta como se fosse descascando banana e comendo.
Você quer o melhor e você quer que o cara te dê todas as dicas e você não quer... Tudo bem, você pode até fazer consulta a ele. Olha, você pode resolver esse problema para mim? Qual é o problema? Esse aqui. Posso. Como é que você resolveria esse problema? Rapaz, podemos caminhar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Pronto, acabou. É o máximo que você vai ouvir.
Sim, da minha parte, principalmente. Eu não sei onde está enrolando.
O cara não vai chegar para ti, vai te dizer um monte de coisa lá, né? E entregar o jogo todinho, porque... eu sempre falo muito. Não peça para eu fazer aquilo... de graça, para fazer de graça aquilo que eu ganho para viver. Porque essa frase eu escutei, eu achei muito interessante.
Eu tô ouvindo a primeira vez.
Pois é, muito interessante essa frase. Não peça para eu fazer de graça aquilo que eu ganho para viver. Porque na realidade isso é uma falta de respeito. Continuo dizendo, insisto nisso muitas vezes. Você pode não fechar com a pessoa.
Na sua área você sofre com isso aí também.
Sou demais. Aí você, por exemplo, você pode não fechar com a pessoa. Sentamos, conversamos e eu acabei não fechando por uma série de razões, né? Que não vem o caso, inclusive até falta de dinheiro, ou pelo menos não concordei com a linha de abordagem, enfim, aquela coisa toda, preferi procurar outra pessoa, ponto.
Mas é incrível, Sulpira, as pessoas não gostam de pagar uma consulta a um advogado. Incrível. Há uma cultura de que o advogado tem que estar fazendo consulta de graça, entendeu? É claro que há situações e situações, eu já fiz muitas consultas de graça para pessoas que... Gente, pessoas pobres e tudo, porque eu acho que a nossa atividade não é só ganhar dinheiro. Nós temos uma função social, inclusive está lá na Constituição. Nós somos essenciais à administração da justiça e tudo. Agora, porém, nós temos uma cultura de não querer pagar uma consulta.
Porém, essa opção é sua.
Sim.
E a opção é sua e decisão sua.
Sim.
Como, por exemplo, nós também. Por exemplo, nós jornalistas, os médicos, nós optamos por atender, cuidar de determinadas entidades, aquela coisa toda, como voluntários, mas por decisão nossa.
Isso.
Decisão nossa. É uma escolha nossa.
Isso.
Nós escolhemos porque a gente sabe que aquela...
Eu faço muitas vezes por caridade mesmo, porque eu vejo que a pessoa não tem...
Né? Solidariedade, voluntarismo...
Tem essa coisa também.
Isso que é importante vocês perceberem.
Eu estou falando isso aqui no ar, não é para me vangloriar não, porque eu nunca nem falei isso aí, né? Mas já que está se tocando no assunto, eu falo que às vezes a gente faz isso, mas ali você está prestando um conhecimento seu, né? Quando você está dodói e vai para o médico, você vai em qualquer médico, tem uma consulta R$300, R$400. Vai lá ver se ele atende, faz a consulta para você de graça. Faz não. Então o advogado, ele também está ali prestando uma consulta para você como profissional, né? Mas vamos voltar agora para o assunto. Nós fugimos um pouco.
Não, mas praticamente... Mas essa parte era importante. Por que essa parte é importante? Porque precisa esclarecer muita gente. Amanhã, de repente, aparece um monte de gente te procurando, fazendo consulta e quer fechar com você na base do risco. Né?
Eu não faço contrato de risco, não. Porque...
Por isso que eu abri esse parêntese aqui. para mostrar, para deixar claro para você, só o seguinte: você vai dar um passo, vou, vai ter custo, vai, e não é barato? Não.
Não é.
Não é.
Tu tem bons profissionais, bons advogados.
Pois é, quem disser para você que é barato, vá pensando, inclusive, quando você tiver mais ou menos o orçamento, os custos totais, tem os impostos, tem isso, tem aquilo outro. Você vai ter que sentar e ver o seguinte: negada, para a gente fazer esse inventário, nós vamos precisar de tantos mil reais. Onde é que eu vou arrumar isso? Aí é outra história.
Sucupira.
Você vai arrumar isso aí. Você pode arrumar.
Dinheiro para fazer o inventário. Nós podemos escolher um desses bens e pedir uma autorização judicial para que ele seja vendido para pagar os custos do inventário. Você sabia que isso é possível? É possível também. Pagar o inventário com a venda de algum dos bens da herança. Entendeu? Então isso também muitas vezes acontece. Os herdeiros não têm dinheiro para fazer a meu pai deixou aqui não sei quantas tarefas de terra, mas nós não temos dinheiro para fazer inventário. Vamos aqui pegar um pedaço desse bem aqui e vamos vender, para a gente pegar esse dinheiro e bancar o inventário. É possível fazer isso aí.
E como também, como eu falei, de repente o banco, até o banco financia. Você tem lá todos os bens numerados, enumerados, está tudo direitinho.
Você o banco pode dar o bem de garantia, como garantia.
Com garantia,
né?
Todo mundo concorda? Concorda. Então pronto, faz um evento, está aqui o dinheiro, o banco vai dar depois.
Existe solução para tudo, tem só solução. Não tem jeito para a morte. Você morreu, pelo menos eu desconheço alguém que tenha voltado à vida, né?
Uma pergunta para a gente começar a fechar aqui. O Evandro, ele pergunta uma coisa interessante que você já tinha falado. Ele disse: meu nome é Evandro, vivo uma situação meio complicada, minha mãe faleceu e eu fiquei cuidando do meu pai, que tem 84 anos. Ele deixou a casa como herança. Eu quero vender a casa, meus irmãos não querem vender. Eu posso vender? Preciso fazer o que em princípio? Aí aquilo que você falou.
É interessante isso aí. O Evandro, ele pode entrar ele pode ingressar com um procedimento judicial para quê? Suprimir a vontade dos outros herdeiros. Ele não pode ficar nas mãos dos herdeiros, principalmente se for com relação a uma coisa que vai auxiliar o financeiro do pai, que ele cuida, não é isso? Então, Evandro, existe um procedimento chamado, uma ação que você ingressa para você suprimir a vontade dos herdeiros. Então, tem que haver um justo motivo ali de por que os outros herdeiros não querem vender aquele patrimônio. Já que você é herdeiro também, tem direito de receber parte daquele patrimônio. Então você não pode ficar nas mãos dos outros herdeiros por nada, não é? Tem que haver um motivo ali para que esse imóvel não possa ser vendido, não é? Mas aí você pode discutir esse motivo na justiça, não é? E aí é exatamente esse procedimento judicial, tá certo? Então isso aí é possível, mesmo que os outros não concordem com a venda do imóvel. Pode se ingressar com um procedimento judicial para que se discuta o motivo disso aí, o porquê que os herdeiros não aceitem que o imóvel seja vendido, tá certo? E aí, se não houver um motivo justo, né, você vai acabar ganhando ali o direito de poder vender esse imóvel e poder dividir, né, e ficar com a sua parte.
São 13 horas e 4 minutos, olha como passa ligeiro.
Rapaz, é mesmo, meu
amigo, interessante. Interessante, é porque a gente
e é um assunto até pequeno isso aí, viu, Sucupira? Eu achei que a gente ia ficar mais no vácuo aqui mais cedo, mas tem muito detalhezinho. Depois que eu comecei a conversar...
Esses detalhes, aqui o Evandro estiver nos ouvindo agora, Evandro, você pode entrar em contato com o Dr. Samuel, telefone, Samuel. Bota o teu telefone aí pro pessoal.
O meu DDD ainda é 85, né?
Nem problema não, é o WhatsApp também, né?
É o WhatsApp também, 99124-7534.
Repete, por favor.
85-DDD 99124-7534.
O que o Samuel, a gente colocou e conversou aqui sobre herança e inventário, é muito interessante porque você, depois isso aqui vira um podcast... E qual a vantagem do podcast? Você escuta onde e quando você quiser. Eu estou trazendo de volta a questão do podcast. Alguns assuntos realmente vale a pena a gente manter. Olha que interessante que muita gente... A quantidade de de download do
podcast
é muito grande.
Engraçado, eu achei que aqui igual a todas as pessoas não tinham muito ainda essa cultura do podcast.
Não, né? Eu já venho... Tem podcast com 5 mil downloads, 4 mil e pouco downloads.
Do programa?
Sim, do programa. Eu disse, é muita gente. Eu digo, poxa, quer dizer, assuntos realmente... Alguns assuntos até que de repente nem eram assim tão, digamos assim, contundentes, né? É, tiveram 1.500, 1.200 downloads. É muita coisa. É. Um programa de uma hora.
Era bom de vez em quando você frisar aí o que seria o podcast. Eu acho que tem gente que não.
O podcast é como eu disse: o podcast é um programa, esse programa aqui, né, em áudio, tá? É, você baixa ele no seu celular, aperta o play e escuta onde e quando você quiser. Você para, escuta de novo, tá entendendo? Você para e manda para um amigo, se você quiser, tá? Você despacha para ele. Ou seja, o podcast é para isso. O podcast é para você sentar e tá lavando roupa, tá lavando a louça, tá varrendo coisa. Tá deitado na rede sem fazer nada, com os pés para cima. E tá querendo ouvir um programa. Tá dirigindo o carro aqui, tá? E aí você aperta o play, joga no seu Bluetooth lá e vai ouvindo o celular.
Isso, é bem prático.
É super prático. Tá caminhando, você faz uma caminhada de uma hora, bota lá,
bota
o celular, bota o podcast
do diálogo.
E o diálogo vai ouvindo. Naquele horário ali, veja, você tá ouvindo essas músicas sertanejas horrorosas, que só tem música feia aqui. Desculpe para quem gosta, mas fala de mulher, fala mal de mulher.
Eu sou muito apreciado.
Homem é o cachaceiro, a família é a despedaçada. Não, gente, pelo amor de Deus,
só,
eu não sei como é que
você sofrência,
disso,
eu também não gosto de tristeza, não. Eu gosto de alegria.
Não, chifre só quem tem que é pra ter, é quem tem que ter, que é o boi. Tá entendendo? O resto, pô, deixa pra lá. Pelo amor de Deus, é o povo doido. É bebida demais, é Raimundo, é cachaça demais, é desmantelo demais. É, no seu, eu não vejo uma música dessa pra falar bem de mulher, tu viu?
Não.
As músicas só falam mal das mulheres. É. Só falam mal de mulher. Eu não posso ouvir uma música dessa que fica falando mal de mulher. Mulher tem que ser tratada com respeito e não com falta de respeito, como infelizmente essas músicas fazem. Podem me chamar de velho do jeito que quiserem. Eu continuo com esse pensamento. Tá bom? Tô pouco me lixando. Aliás, jornalista não se preocupa com a opinião dos outros, não. Ele preocupa com o que realmente precisa ser dito. Bom, Zé Samuel, muito obrigado. Quero só recomendar a você que duas coisas é muito importante que você faça. A primeira delas, se você puder, faça um seguro. Esse seguro vai ajudar que a sua família passe alguns meses sem passar necessidade.
É,
a gente
pensa
importante. Que não, mas é. Por exemplo, quita o carro, você se tiver uma prestação, quita a casa, se não tiver prestação nenhuma, tá entendendo? Se você estiver pagando a casa ainda, você não vai pro olho da rua, tá? Você não fica a pé, tá? E ainda tem um dinheirinho para pagar o resto das despesas da casa que fica lá. Tá, alguns seguros, inclusive, que estão presentes nos cartões de crédito. É, quando a pessoa falece, quita todo o cartão de crédito, ou seja, zero o cartão de crédito. Óbvio, minha sugestão, depois que zero o cartão de crédito, cancele todos.
Todos esses contratos, eles são passíveis de ter cláusulas de seguro, né?
Uhum.
Financiamento de veículo. Se resolve ele o financiamento com falecimento, ele é quitado, né? É claro que você vai pagar um pouquinho a mais na prestação em decorrência da cláusula do seguro. Mas é uma coisa que você vai estar segurado.
Segurado.
A gente não faz seguro de carro para se bater, se roubar, se pegar fogo. Então, da mesma forma, o financiamento...
Vale muito a pena.
Vale.
Vale muito a pena, só vale. Então, se você puder fazer um seguro, faça. Se tiver um cartão de crédito, puder fazer um seguro, faça. Porque ninguém sabe o dia de amanhã.
Isso.
Certo? Como eu sempre disse, o homem é um animal do futuro. A gente faz tudo hoje já pensando no amanhã. Mas amanhã não aconteceu. Pode ser que ele aconteça diferente de hoje. E você está preparado para amanhã? Essa é a pergunta que eu costumo fazer. Enfim, a outra situação é... se você vive com alguém e vive uma situação ainda não oficializada, regularizada, legalizada, o que é que a gente chama legalizada? Não custa nada, vai no cartório, casa. Tá entendendo? Vai lá, assina um papelzinho lá, ou se você...
Formaliza.
Pode até fazer um contrato de assistência mútua.
Agora se divorcia antes, viu? Senão você vai ser processado pelo crime de bigamia.
Ah, sim, claro, com certeza.
Se separa. Casado duas vezes.
E o divórcio já é super simples.
Isso, né? Olha, o divórcio é outra coisa.
Você abordou isso aqui já.
É, o divórcio é uma coisa, você pode casar num dia e se divorciar no outro. Não existe mais aquela coisa de tempo pra você se separar e não sei o que, não. Você pode casar num dia e se divorciar no outro dia.
E aí outra coisa que é importante. É, além de você, tenta fazer a coisa direitinho, porque quando você morre, no caso de falecimento, você estando casado, pronto, a pensão vai para sua mulher, isso já é uma coisa, inclusive, não demora nada, é rápido,
é garantido,
processo,
já,
é rápido,
tem
é um direito.
Uma certidão de casamento ali que tem fé
na
pública,
hora você dá
um
entrada,
documento,
já tem... vem a parte que, da sua pensão, você, ao mesmo tempo, seguro, o seguro, até libera tudo mais rápido, porque a esposa, já ele sabe quem é a esposa e tudo direitinho, ou seja, as outras papeladas andam mais rápido, e a questão que envolve também, a questão de inventário, aí é que eu falo, senta e faz o que a gente chama do teu inventário. Ou seja, você vai lá e faz a tua declaração dizendo o seguinte: eu quero deixar isso para fulano, deixar isso para ciclano, deixar
testamento.
Testamento. Faz um testamentozinho, com a mãe besta do mundo é fazer um testamento. Você vai no cartório, chega lá com seu amigo, quero fazer um testamento. Tá bom, você senta lá, faz, pega uma, duas testemunhas, acabou. Só para provar que você não tá doido.
Isso.
Você vai lá, deixa tudo direitinho, pronto. Você fica tranquilo. E a sua família, e os seus herdeiros também. E outra coisa, não vai ter briga.
Porque que é o melhor.
A gente quer paz. Você quer a vontade do morto. Acabou, você pode ir 200 tribunais.
Não, aí...
Vai perder em todos. Porque
não tem como.
Se o morto está desejando que seja cumprida a vontade dele, está dentro da lei, não tem nada ilegal.
Isso, é indiscutível.
Vai morrer brigando e vai morrer perdendo. Certo? Então, preste atenção nesses passos, você que está ouvindo a gente aqui, tente simplificar a vida dos outros que vão ficar aqui, de repente, quando vai sair, e vão embora, e muita gente só deixa para se preocupar com isso quando o prejuízo já aconteceu, e você não tem nada disso, aí sim, vai ter que sentar com uma família, às vezes uma família de 10, 12 pessoas para dividir uma herança, meu irmão, é um problema, é uma dor de cabeça.
Eu sei disso porque eu já fiz vários inventários. Então,
isso
sei.
A gente falou como muito. É. A questão é mais comportamental e pessoal do que legal. A questão legal, ela nem é tão complicada assim. Como eu disse, segue um rito, segue passo a passo, até chegar lá. E pode ser simplificado se você tomar alguns cuidados, tipo, usar seguro, saber fazer seguro, né? Fazer um seguro de vida, fazer um seguro junto às suas dívidas que você tem, para que isso tudo seja quitado, para que a família não passe necessidade. Porque o seu objetivo é, vai que você vai embora, mas não é possível que você vá querer deixar a sua família passando necessidade, ou passando a perrengue, ou passando vexames, que é, na minha opinião, é pior, né? Então, se liga nessa dica que a gente passou para vocês, faz o teu testamento, você que acredita, mas eu tô tão novo, casei agora, faça, não custa nada. Você pode mudar a hora que você quiser, igual o seguro. Seguro eu quero mudar hoje, para mudar para o nome de fulano, eu quero refazer o rateio do seguro. Eu não quero
só alterar o contrato, o beneficiário.
Vou tirar fulano, Beltrano e Cicrano, que já não precisa mais do seguro, vou botar Beltrano. É simples, você faz isso, inclusive...
Só ligar para a seguradora e pedir para que altere.
Hoje você entra
pela internet mesmo.
Se você tem um seguro, você mexe na sua própria apólice, trocando os beneficiários e salva como um novo arquivo. E é aquilo que fica valendo. Hoje está tudo muito fácil, tudo muito simples, aproveita que realmente você vai conseguir. E, acima de tudo, antes de tudo, né, consulta o advogado. Vai atrás do advogado, bate na portinha. Tem um monte deles bons, que realmente vão te ajudar, que vão cuidar disso para você. E, principalmente, procura um advogado que seja muito bom de trabalhar conflitos em relações, porque geralmente tem alguém que vai criar caso, né? Dificilmente alguém não cria uma família, muito raro uma família que não tem um criador de caso profissional de plantão, né? O cara tá lá,
ovelha negra.
E aí pode criar problema, né? Então contrate alguém que tenha essa habilidade, né, para que possa conversar. Tudo com conversa se resolve. Eu sempre digo isso: se tá bom para todo mundo, esse foi o melhor acordo.
Combinado que podia, não sai caro, né?
Exatamente acontecer. Samuel, muito obrigado. Zé Raimundo, muito obrigado. 13 horas e 15 minutos.
Quem papo teve bom paciência pra caramba, aí, né, para ouvir, né? Agradeço o convite, Sucupira. Boa tarde, pessoal. Muito grato aí a quem pôde ouvir a gente. Eu tentei simplificar o máximo possível, porque eu sei que não estou falando para operadores do direito, né? Então, eu não estava aqui querendo dar aula para vocês, né? Nós estávamos falando aqui de questões práticas para que vocês possam entender, né, essa coisa técnica que é o direito. O direito é uma coisa técnica.
Pronto.
Obrigado e estamos sempre à disposição, né, para qualquer parada.
Abraço para o Rubão.
Ah, meu amigo Rubão aí, Balsominho. Um abraço aí para ele.
Rubão, ele não ia perder essa chance não, viu, Rubão? Eu tava achando que ele ainda ia... Ele ia deixar passar a batida...
Da turma dos bolsominions iguatuenses. Mas isso mesmo, somos todos amigos, apesar de que pensamos diferente politicamente, né?
Com certeza, sempre disse, eu jamais vou
brigar amizade com um amigo acima meu,
porque ele tem uma opção política...
ideológica diferente.
Ou de gênero, tá entendendo?
Isso.
Diferente da minha. certo? Eu tenho que respeitá-lo. O sentimento que eu tenho por ele é diferente da opção que ele faz na vida dele. Isso aí eu também tenho que respeitar. Né? Como eu disse, eu posso discordar de você.
Maturidade, né?
Mas
maturidade.
É aquela história. Vou respeitar o seu direito com a minha vida se for preciso. Mesmo não concordando com isso. Não é aquela história. Mas isso aqui é bacana. Isso é o que se chama ser amigo. Isso é o que se chama amizade. Tá bom? É conviver com as diferenças. É a soma de todas as diferenças que fazem realmente algo muito bacana. Zé Raimundo, muito obrigado mais uma vez. Você aí valeu, com Zé. A gente. Né? O Zé aí estava empolgado com o assunto que a gente ficou aqui. Ele ficou que ele nem se mexeu aí. Né? Se deixasse mais 10 minutos ele ficava. Aí, vamos lá. Gente, muito obrigado. Esse foi o diálogo dessa semana. Diálogo 2 anos. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Tchau.